E agora vamos falar da internet, a limitação que se quer na banda larga, ou seja, transformar o acesso à internet como nós temos no telefone móvel, por exemplo. Isso é justo? Como entender os efeitos que isso vai causar na sociedade? E como entender a lógica da Anatel? Eu converso agora com Marcelo Sena. Ele é presidente do Conselho Superior da Rede Telesul e ex-presidente do Conselho Consultivo da Anatel. Senhor Marcelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte CBN. Prazer estar aqui novamente.
Qual é a opinião do senhor sobre essa limitação que a Anatel quer fazer no uso da banda larga?
Gilson e ouvintes, esse é um assunto bastante controverso e que gera muita discussão. Mas antes de falarmos sobre opinião, é importante entendermos o que motiva isso, né? Qual é o pano de fundo por trás dessas mudanças. A primeira grande motivação para essa mudança de regulamento da Anatel é o crescimento das aplicações que são chamadas de OTT ou Over the Top, que são aplicações que rodam em cima da internet para agregar-lhes novas funções, como, por exemplo, vídeos, especialmente falando aqui o mais expoente, que é o Netflix. Esses OTTs, eles exigem das operadoras um aumento de infraestrutura, porque são serviços que vão, né, precisando de mais banda e mais qualidade, não agregam receitas para elas, né, porque isso já está incluso na fatura da internet, e de alguma forma competem com seus serviços tradicionais, como TV por assinatura, vendidos em combo e etc. Né? Então essa é uma motivação. E a segunda é que, a partir dessa premissa, se pretende diferenciar o usuário comum, aquele que usa pouco a internet, daquele usuário mais agressivo, os heavy users, né, que usam muito a internet. Então, esse é o pano de fundo que levou a essa discussão, né, que, na verdade, está produzindo uma mudança de modelo, está propondo uma mudança de modelo, deixar de cobrar de forma ilimitada e passar a cobrar pelo que usa-se, né? É uma mudança bastante significativa no modelo de cobrança. E, obviamente, para essa mudança de modelo de cobrança, a gente precisa olhar para o modelo de hoje. O modelo de hoje, o cálculo do preço é feito pelo consumo médio geral, independente de perfil. Então, quem usa pouco, quem usa médio, quem usa muito, paga igual. Na teoria, o usuário que usa menos paga pela conta do que usa mais. Na média, as coisas se fecham, né? Então, essa é a fotografia de hoje sobre a questão da franquia de dados. E o que pretende se fazer em aplicando a franquia, que é importante que a gente ressalte que ela não é uma mudança obrigatória, né? É uma permissão que a agência concede às operadoras para poder, se quiser, cobrar baseada no consumo, né? O que a gente vai experimentar na prática é que haveria uma troca de valores, né? Aqueles usuários que usam muito mais serviços, para, por exemplo, assistir vídeos on demand, etc., na teoria pagariam mais do que eles pagam hoje, né? Então, a gente sairia de uma internet com preço conhecido e entraríamos numa internet com preço variável, ou com preço baseado em consumo, o que é uma mudança de modelo e de cultura extremamente agressiva, né? No contexto da internet que foi tanto popularizada no Brasil por ser dessa maneira.
A opinião do senhor, o senhor acha que nós estamos avançando ou estamos recuando com essa medida?
Do ponto de vista de expansão da internet e da massificação do serviço, eu vejo isso como um retrocesso, porque isso vai impactar na forma como as coisas são contratadas, né? Isso muda o uso lá na ponta, especialmente para os usuários mais simples ou que têm uma conta mais restritiva. Mas a minha opinião, Gilson, a grande saída para isso, como todo modelo democrático, é a competição, não é a regulação apenas, né? Então, essa questão de cobrar pela franquia atende os interesses de alguns tipos de provedores de internet, que especialmente os maiores, né, como eu falei, que têm interesse em outros serviços, etc. Mas existe um grande legado de operadoras que não vão aderir a isso, né, que vão continuar trabalhando com a internet ilimitada, a internet sem cobrança de franquia. E aí eu chamo a atenção, mais uma vez, para o papel dos provedores regionais, né, que hoje já se aproximam em 30%, né, de participação de mercado no acesso à banda larga no Brasil todo, aproximadamente 5.500 provedores fazem isso. E de um modo geral, a gente conversa muito com todos os operadores de todos os portes, a gente tem visto uma tendência dos provedores regionais a não aderirem a esse modelo de cobrança por franquia ou baseado em franquia de dados, né? Então a saída é competição. como tudo no modelo democrático, né? Quanto mais competição, mais oferta, e aí o mercado é que vai regulando se isso é justo ou injusto e se isso pode ou não pode, né? Mas não é uma obrigação, e sim uma autorização que a agência pretende fazer, extremamente polêmica, eu reconheço.
A questão dos provedores, por exemplo, regionais, o senhor acredita que isso pode se transformar numa oportunidade? Você dá um tiro no pé das grandes operadoras?
Sim, é uma oportunidade. Eu tenho conversado com muitos deles, né? Ontem até recebi mensagens de vários espalhados pelo Brasil todo, que já estão experimentando um aumento na procura, porque os consumidores identificam neles essa questão da internet não ser limitada pela franquia, né? Então é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma. Se os grandes estão tendo dificuldade em fechar conta, porque alegam que o crescimento desses serviços que são colocados sobre a internet não geram receitas, né, e exigem deles uma infraestrutura, um provedor regional, uma empresa de telecomunicações de menor porte, tem mais flexibilidade para absorver essas coisas, né, e se manter no modelo atual. Então, eu vejo que isso é mais um efeito de amadurecimento do mercado, né, que vai produzir essa grande discussão. Mas a polêmica é bem-vinda, ela é saudável, porque na prática a gente tem visto que ao longo do tempo quase todos os serviços estão caminhando para serem prestados sobre a internet, né? TV, voz e tudo mais tem caminhado para isso. A internet será o grande meio de comunicação para todas as plataformas. E haverá sempre a tentativa de tentar fechar a conta, né? Então, assim, a motivação, se eu pudesse resumir numa palavra, ela é econômica. O que tem gerado esse impulso é isso. Como fazer a conta fechar do ponto de vista das operadoras, né? Do consumidor, claro, isso é bem complicado, porque passa a ser mais um controle, mais um ônus, né? Mais uma mais uma coisa que é imprevisível na sua conta, e isso pode ser ruim do ponto de vista prático. A alegação dos grandes, Gils, por outro lado, eles têm uma tese de que os serviços, de um modo geral, são prestados assim, né? Existem muitos fazendo comparações com água, com luz, que são cobrados baseados no consumo e tudo mais, né? Mas a internet é muito diferente, é um outro universo, né? Um aspecto que tem uma dificuldade de mensuração, né? E o crescimento é exponencial, não dá para você saber se hoje 1 giga é pouco, se amanhã é muito. Quer dizer, que vai ser pouco amanhã, a gente já tem certeza, né? Mas o quanto isso vai ser pouco, não se sabe.
Agora, uma coisa que eu queria perguntar ao senhor Marcelo, duas perguntas, né, para a gente até encerrar aqui a nossa conversa, mas que é importante. Primeiro, quando se fala de... A Anatel fala que nós não temos infraestrutura, falta infraestrutura, e o presidente da Anatel, o João Rezende, diz inclusive que a culpa é das operadoras que acostumaram mal os usuários a não terem limite para nada. Eu queria que o senhor comentasse isso é uma verdade ou não. E tem serviços que hoje são fundamentais até para a educação. O pessoal ensina à distância, como exemplo, né? Utilizando a internet. Quer dizer, isso vai se limitar? A gente está causando um problema até mesmo para setores como a educação à distância?
Sim, isso traria problema, sim. É possível que isso segregue o uso da internet. Você vai começar a controlar, né? Não posso usar, não usa aí porque eu preciso assistir a aula, enfim, isso não é bom. O que eu diria, não, eu não classifico diferentemente dessa corrente definida pelo presidente da Anatel, que isso é um mau costume, mas sim uma cultura. Esse modelo cultural já foi implementado e ele não é um modelo exclusivo do Brasil, né? Embora em outros países existam os dois tipos de serviço, você pode contratar com e sem franquia, isso é uma coisa que o usuário final aqui decide, mas o que nós vivemos é um modelo de cultura, e a nossa cultura já está enraigada de que a internet precisa ser limitada, né? Eu não posso ter controle sobre isso, sob pena de prejudicar coisas que são muito além da diversão, como muito bem mencionado por você, o ensino à distância. Então, isso pode ser, sim, um fator complicador para o usuário final, né? Uma coisa que deixa mais negativa ainda essa visão sobre a mudança do modelo. Mas o que nós vamos ver é a competição regulando isso, Gilson. Na prática, os consumidores estão se posicionando, as operadoras já estão revendo seus conceitos em relação a isso, e acho que isso tudo é positivo, do ponto de vista de oferta, acaba sendo sempre bom.
Ou seja, a população tem que se mobilizar.
Tem que se mobilizar e continuar se posicionando, né? Eu preciso que isso seja sem limites. E o mercado vai se acomodando, e estão aí os provedores regionais que atenderam bem esse chamamento, né? Que entenderam isso como oportunidade.
Senhor Marcelo, muito obrigado por aceitar nosso convite, por essa conversa aqui na CBN.
Às ordens. Bom dia a vocês e ouvintes CBN.
Conversei com o presidente do Conselho Superior da Rede Telesul e ex-presidente do Conselho Consultivo da Anatel, Marcelo Sena, que fez aí uma crítica a essa nova forma de uso da internet com franquia, ele considera que há uma cultura desenvolvida no Brasil da internet limitada, isso vai prejudicar serviços importantes. Inclusive, comentamos agora no final, até a própria educação à distância ficaria dificultada com essa limitação de franquias.